está investigando as causas de um acidente grave que aconteceu no Lago Paranoá. Uma mulher ficou ferida depois que uma moto aquática, um jet ski, bateu contra a lancha da Polícia Militar do Distrito Federal, próximo ali da Ponte JK. O piloto do jet ski estaria embriagado no momento do acidente, que aconteceu no dia 28 de junho, durante um patrulhamento de rotina realizado pelo Batalhão de Policiamento Lacustre, do Batalhão Ambiental, que utiliza os jet skis e embarcações para poder fazer esse tipo de fiscalização. A embarcação da polícia também ficou danificada e o caso, então, está sendo apurado pela Polícia Civil aqui do DF. No dia, equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Marinha do Brasil atuaram neste acidente ali. A passageira da moto foi arremessada na água e ficou desacordada. Os policiais militares que estavam na embarcação atingida também precisaram entrar no lago para poder fazer o resgate e conseguiram, então, fazer o resgate dessa vítima até a chegada do Corpo de Bombeiros. A mulher apresentou suspeita de traumatismo craniano, foi levada ao hospital de base, atendida e horas depois recebeu alta. O condutor, o homem que estava pilotando ali o jet ski, também foi arremessado na água, mas não sofreu outras lesões mais graves, apenas escoriações nas pernas e também na cabeça, mas estava consciente e orientado. Foi encaminhado ao hospital para uma avaliação médica. Ele apresentava sinais claros de embriaguez, de acordo com a Polícia Militar aqui do DF. Já o PM, que pilotava a lancha da corporação, foi projetado com violência, segundo a polícia, durante a colisão, bateu as costas e precisou ir ao hospital. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência aconteceu no final da tarde, no início da noite, e a próxima ali, a Ponte JK, as equipes encontraram, então, essas duas vítimas da moto aquática sendo retiradas da água pelos próprios policiais militares que participavam do patrulhamento. Depois, o outro policial foi atendido pelo Corpo de Bombeiros. A Marinha, que foi acionada para realizar a perícia náutica e os procedimentos administrativos, durante a fiscalização, o condutor da moto aquática recusou a fazer o teste do bafômetro que foi proposto pela autoridade marítima. Após os procedimentos iniciais, ele foi levado à primeira DP, onde a ocorrência foi registrada e as medidas legais e administrativas passaram a ser adotadas. Agora, as circunstâncias desse acidente estão sob investigação da Polícia Civil. Que história, hein? Atualizando aqui a situação do trânsito, mais cedo, por volta também das 6 horas da manhã, um motociclista ficou ferido em uma batida na 070, em Ceilândia, nas proximidades da Polícia Rodoviária Federal. O acidente causou uma lentidão até Águas Lindas, ali um impacto grande para os motoristas que seguiam no sentido plano piloto. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender essa ocorrência e, segundo a equipe, quando chegou ao local, o motociclista estava caído na pista com suspeita de fratura. Os bombeiros precisaram isolar uma das faixas da via para realizar o atendimento, avaliar as circunstâncias e também prestar assistência médica. O homem foi encaminhado ao hospital. Vamos ver agora como está a situação por lá, na 070. Esse acidente aconteceu, como eu disse mais cedo. Trânsito segue muito impactado por ali. Motorista que está saindo de Águas Lindas no sentido Ceilândia. Trânsito muito lento naquela região. Desde ali a altura da barragem do Descoberto até próximo ao Totalville, trânsito muito complicado por ali. E depois do Privé, motorista que segue no sentido estrutural, trânsito bom neste momento, trânsito tranquilo na 070 e também por toda a estrutural. Tem um ponto de lentidão ali na altura do CIA, com velocidade reduzida, mas neste momento estrutural é uma boa opção com trânsito tranquilo nesta quinta-feira. Atualizando também a situação da EPTG, motorista que sai ali do túnel Rei Pelé, na altura da residência oficial, com trânsito lento por ali, velocidade de 35 km por hora, tanto na marginal quanto na principal, no acesso ao viaduto Israel Pinheiro. E aí depois, já na altura do Guará, ali do Jockey e do Guará, trânsito tranquilo para quem segue no sentido EPIG, velocidade da via. Vamos atualizar também a situação lá no Jardim Botânico. Mais cedo comentei sobre um acidente na altura do radar ali, no sentido Ponte JK. O trânsito neste momento segue moderado, mas fluindo. Velocidade de 25 km por hora, próximo ao Balão do Solar, para quem desce no sentido JK. Agora 8 horas e 25 minutos, mas o aviso é para daqui a pouco, às 9h30 da manhã, quando a ponte JK ficará interditada no sentido Jardim Botânico para reparos. O motorista que passa por ali, prestar bastante atenção, porque amanhã deve ser de trabalhos na pista. 8h26, daqui a pouco eu estou de volta.
Linha Aberta. Com Carlos Alberto Sarnemberg.
Bom dia para você, Carlos Alberto Sarnemberg.
E aí, Milton, como está? Cássia, bom dia.
Bom dia, Carlos Alberto.
Bom dia, ouvintes.
Agora há pouco, conversando com os nossos ouvintes aqui, eu lembrava que quem já traçava novas estratégias com o fim da guerra no Oriente Médio vai ter que reprogramar os seus planos, com o conflito voltando a se repetir, aliás, pela segunda noite seguida.
Pois é, Milton, e o governo brasileiro, especialmente, terá que rever alguns dos seus planos, né? O governo tomou três medidas essenciais para lidar com a alta do preço do petróleo e impedir que houvesse aumento de preços muito fortes aqui no mercado interno brasileiro. Então, o governo passou a pagar uma subvenção de R$ 1,12 por litro no diesel e pagar uma subvenção de 0,44 para o litro da gasolina. Quer dizer, o governo banca uma parte do preço da gasolina e do diesel. Isso significa gasto público. O governo está gastando dinheiro para subvencionar o uso do diesel e da gasolina. E para pagar esse subsídio, o governo colocou aquele imposto sobre a exportação de petróleo, um imposto de 12% sobre a exportação de petróleo, alegando o seguinte, que os exportadores, que a cotação do petróleo estava em $70 e subiu para mais de 100, de maneira que os exportadores estavam ganhando mais dinheiro. E ganhando mais dinheiro, então o governo achou que podia ficar, tomar uma parte desse lucro extra dos exportadores, né? E tocou esse imposto de exportação de 12%. E o governo estava dizendo que se o preço do petróleo caísse, né, o governo retiraria essas medidas. Por exemplo, suspenderia os subsídios, as subvenções à gasolina e ao diesel e também retiraria parte do imposto sobre a exportação. Esse imposto sobre a exportação de petróleo é uma coisa muito ruim, porque o governo alega o seguinte, o sujeito estava vendendo petróleo a 70, então estava tendo um determinado ganho. Passou a vender o petróleo a 100, 120, passou a ter um ganho expressivo. Então o governo vai tomar uma parte desse ganho dos exportadores de petróleo. Aí quando o preço cai lá para baixo, o governo devia fazer o quê? Retirar esse imposto e até colocar uma subvenção, porque se quando o preço do petróleo sobe, o governo cobra, quando o preço do petróleo cai, o governo devia dar uma subvenção. Mas não é isso que acontece. A medida provisória que estabelece 12% de imposto de exportação, ela termina amanhã. E o governo vai estar tentando um jeito de refazer essa medida, por algum outro meio legal, refazer essa medida e continuar cobrando esse imposto de exportação, talvez um pouco menor, se o preço do petróleo ficar aí entre 70 e 80 dólares. E quanto à subvenção à gasolina e o diesel, também vai depender do preço externo. Como você pode ver, o que está acontecendo é que o governo se preparou para alguns meses de guerra e aí então as coisas voltariam ao normal. Como o conflito parece que permanece, que o conflito permanece, que os ataques continuam, então o preço do petróleo já voltou a subir ontem, a expectativa seria que subisse de novo hoje, com a volta aí dos conflitos, de maneira que não se sabe mais O que o governo vai fazer? O próprio governo não sabe se ele vai, se já pode retirar as subvenções ao diesel e à gasolina, se é melhor manter, e também não sabe exatamente o que vai fazer em relação ao imposto de exportação. Reduzir de 12 para 9, por exemplo, alguma coisa assim, mas o fato é que a volta da guerra, o retorno das hostilidades, dos ataques, fez com que essa política que o governo pretendia desarmar continue aí montada à espera de mais, enfim, espera dos acontecimentos, do andamento dos acontecimentos lá na região. Não é fácil fazer programações e planejamentos quando tem um Trump atuando no processo, né? Com as suas indas e vindas e com as suas, enfim, as suas políticas de instabilidade muito grande. Milton, Cássia.
Muito obrigado, Sardenberg. Só lembrando aqui, pelo que nós temos na tabela, está 78,74 o petróleo Brent no futuro. Exatamente. Em alta.
80, né?
Exato.
E hoje o mercado está na expectativa de como é que vai evoluir hoje esse mercado, que vai funcionar hoje o dia todo, e vai funcionar, vai depender o preço do andamento lá dos conflitos no Oriente Médio.
Muito obrigado, bom dia para você. Até logo mais ao meio-dia.
Até logo mais ao meio-dia no CBN Brasil.
Até mais.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 9 de julho de 2026. O Ministério Público do Rio de Janeiro faz uma operação contra um esquema de corrupção no Instituto Rio Metrópole. Vinculado à Secretaria Estadual de Governo, o órgão foi criado em 2018 para articular e monitorar o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado da região metropolitana. Segundo a investigação, o Instituto fechou contratos ilegais de cerca de 90 milhões de reais. Até o momento, 5 pessoas foram presas, incluindo o presidente do órgão, Davi Perini Vermelho. O Ministério das Relações Exteriores mapeou 43 empresas e associações comerciais americanas que pedem que produtos brasileiros não sejam tarifados com base na investigação aberta pelo governo do presidente Donald Trump. As solicitações foram apresentadas com o argumento de que não existem substitutos produzidos no mercado doméstico para esses itens. As entidades também alertaram que a aplicação das sobretaxas elevaria os custos para consumidores americanos e para as indústrias do país que utilizam esses produtos como insumos. O ex-governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, do MDB, desistiu da candidatura ao Senado. Ele disse que decidiu deixar a disputa porque quer descansar e dedicar mais tempo à própria vida. Nem mesmo aliados próximos sabiam da decisão do ex-governador. Subiu para 39 o número de mortos em decorrência de inundações e temporais na China. Os ventos duraram mais de 4 horas e o rompimento de uma barragem agravou a situação. Pelo menos 9 pessoas estão desaparecidas. No horário de Brasília, 8h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
Oito e 35.
da CBN.
Acompanhe agora o É da Sua Conta do PicPay com a Renata Flores.
Olá para você ligado aqui na CBN. Olha, uma pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes mostra uma alta expectativa dos empresários para esse mês de julho. Claro que isso vai variar de região para região, mas a verdade é que a chegada das férias escolares e, consequentemente, o aumento do turismo em algumas cidades brasileiras ajudam muito o comércio no mês de julho. Até mesmo quem não viaja durante o mês acaba mudando a sua rotina, saindo para jantar com os filhos em um lugar diferente. Além disso, mesmo o Brasil não competindo mais no Mundial, ainda tem muita gente que gosta de se reunir com os amigos para tomar sua cerveja e assistir ao resto da competição. Agora, para aproveitar esse momento, o empreendedor pode apostar em campanhas e promoções especiais para famílias ou então para os grupos de amigos, né? Aproveitar que é inverno, investir em produtos relacionados a essa época, por exemplo, o fondue, o festival de caldos, a noite de vinhos e, claro, para contar com o PicPay para ajudar na hora dessas vendas. Pelo app do PicPay Empresas, você faz o credenciamento, você vai solicitar a sua maquininha e pode receber o aparelho em apenas um dia útil. E com ela, você vai então aceitar os seus pagamentos via Pix, cartão de débito, crédito e até vale refeição, podendo parcelar em até 18 vezes para os seus clientes. Amanhã a gente está de volta com mais dicas aqui. Lembrando que se você quiser tirar alguma dúvida e acompanhar também as outras edições dos programas passados, é só acessar picpay.com/edasuaconta. Até amanhã.
8h37.
Vamos agora informação chegando do Rio de Janeiro. Ana Paula Jaume, bom dia.
Oi, Cássia, bom dia para você, bom dia também para o Milton. A Polícia Civil aqui do Rio tenta identificar os suspeitos de atirarem contra uma equipe da corporação na comunidade do Muquiço, em Guadalupe, aqui na zona norte da capital. No ataque, nessa quarta-feira, o agente Carlos Alberto Freire Neto morreu, depois de ser baleado na cabeça. Ele foi levado em estado gravíssimo para um hospital da área, mas não resistiu. O Carlos Alberto estava num carro, sem identificação, com outros três agentes na Avenida Brasil, que é uma das principais vias expressas aqui da capital. A equipe estava indo para uma ação de reconhecimento e para fazer um levantamento de informações. Segundo o Jornal Globo, mesmo com um tiro na cabeça, o Carlos conduziu o carro por 150 metros. Carlos Alberto trabalhava na Polícia Civil de São Paulo, começou aqui na Corporação do Rio em dezembro de 2023 e estava mais ou menos 2 meses trabalhando na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Uma outra agente foi atingida na perna, passou por cirurgia, o quadro dela é estável. O subsecretário de Planejamento da Polícia Civil, Carlos Alberto de Oliveira, disse que a corporação segue procurando pelos suspeitos de atirarem contra a equipe.
Nós estamos em busca desses elementos, buscando também indícios da comprovação de todos os envolvidos no caso. Estamos também buscando informações em outras comunidades com o intuito de capturar esses elementos que participaram dessa empreitada criminosa contra a nossa equipe. Nós já conduzimos 2 pessoas até a delegacia, porque temos informações que são foragidos, não apresentaram a documentação. Nós vamos fazer uma apuração mais profunda. Mas já vamos passar para a população a certeza de que esses elementos que praticaram esse ato covarde e insidioso serão capturados pela Polícia Civil.
Depois desse ataque, a polícia atuou numa operação de emergência na região com 30 viaturas nessa comunidade do Muquiço. 4 pessoas com mandados em aberto foram presas, mas até agora não há confirmação de que tenham participado da morte do policial. Outras 2 pessoas foram levadas para a delegacia e ontem à tarde a Avenida Brasil chegou a fechar no trecho de Guadalupe. Milton e Cássia.
Muito obrigada. Essa foi a Ana Paula Jaume.
E agora nós vamos a Brasília, porque o governo determinou a expulsão de um homem que é considerado um espião russo, que estava preso em Brasília desde 2022. A Rani Veloso tem as informações. Bom dia, Rani.
Bom dia, Milton. É isso mesmo. E já temos reação, tá? O governo dos Estados Unidos reagiu com críticas à decisão do Brasil de expulsar o russo Sergei Cherkasov, apontado pelo FBI como um espião de Moscou. A medida do Ministério da Justiça abre o caminho para que ele volte à Rússia. Em nota divulgada nesta quarta-feira, um porta-voz do governo de Donald Trump afirmou que os Estados Unidos estão profundamente preocupados com a decisão brasileira. Segundo o Departamento de Estado americano, a medida enfraquece o compromisso conjunto de combater interferências estrangeiras e as instituições democráticas, de proteger, no caso, as instituições democráticas. A decisão de expulsar Sergei Cherkasov pelo governo brasileiro foi publicada nesta semana no Diário Oficial da União. No entanto, ela só será cumprida quando ele terminar de cumprir a pena de 15 anos de prisão no Brasil ou se houver uma liberação antecipada pela justiça. O russo também ficará impedido de entrar no Brasil por 30 anos. Cherkasov está preso na Penitenciária Federal de Brasília desde 2022, condenado por falsidade ideológica. Ele viveu 12 anos usando uma identidade falsa de um brasileiro nascido no Rio de Janeiro chamado Victor Miller Ferreira. O russo é o centro de uma longa disputa diplomática. O FBI afirma que ele é um agente de inteligência militar russa que usou o passaporte brasileiro para se infiltrar em instituições nos Estados Unidos. Até hoje, ele nega ser espião do governo russo. Já o governo de Moscou também pediu a extradição de Cherkasov em agosto de 2022, mas com uma versão diferente, que ele é procurado na Rússia por tráfico de drogas. O Brasil, através do Ministério da Justiça, negou o pedido de extradição feito pelos americanos em julho de 2023, porque já havia uma solicitação russa homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, com a decisão de expulsão do governo brasileiro, do russo, a defesa dele deve pedir ao STF a execução imediata da medida. Milton?
Muito obrigado. Esta foi a Rani Veloso, às 8h42.
Nós temos agora um outro assunto completamente diferente daqueles que a gente costuma abordar aqui no Jornal da CBN, mas acho que é uma boa para um feriado. Lembrando que é feriado em São Paulo hoje.
Você... E no inverno.
E no inverno também. Você já pensou em esquiar aqui em São Paulo? Mas como fazer isso? Bom, a cidade oferece hoje 2 locais para a prática do esporte. E o Pedro Fagundes, nosso repórter, se arriscou nas pistas e vai contar a experiência para a gente. O que você apurou, hein, Pedro? Bom dia.
Então, Cássia, para o brasileiro esquiar hoje, não é mais preciso gastar pelo menos R$6.000 entre voo para Argentina, Chile, hospedagem, ski pass, porque hoje, com R$350, já é possível fazer uma aula avulsa num simulador de esqui. Isso sem sair da cidade. A metrópole aqui, como você bem adiantou, tem 2 opções. Tem um clube privado na Marginal Pinheiros e também uma academia de esqui na Vila Olímpia. E eu acredito que quem está nos acompanhando na transmissão do YouTube ou então pelo Globopay consegue acompanhar minhas desaventuras aí nesse simulador de esqui.
Mas você está bem. Vou descrever a imagem aqui para os ouvintes que estão apenas nos escutando. Mostra você numa espécie de rink de patinação.
Estava bem.
Estava bem, acabou de cair.
Estava bem até agora há pouco.
Exatamente.
Mas a imagem que nós vimos...
Isso, tem 2 pessoas na pista, né? Uma delas...
Um instrutor, aquele que está em pé, equilibrado. Só para deixar claro.
Esse de camiseta azul é o Pedro repórter. Fagundes, né? Ele ficou de pé um tempinho, daqui a pouco teve que se apoiar ali numa barra. Caiu.
Foi isso que aconteceu.
Legal que está em loop, né? Para várias vezes reforçar essa queda.
Mas só caiu uma vez.
Eu caí apenas uma vez nessa uma hora de aula, certamente. Desistiu. Essa foi a única vez. Não desisti. Inclusive, esse é o grande ponto que os simuladores de esqui tentam combater no mercado. Porque essa prática é um mercado de informação que é justamente do brasileiro que quer viajar para esquiar, mas não quer se frustrar e ficar escorregando, como eu, lá na montanha. Então, ele combate isso fazendo em horas de aulas. Por exemplo, isso foi uma aula de uma hora, para você gastar todos os seus tombos aqui no simulador e quando chegar na montanha...
Conseguir chegar craque,
passar por uma pista verde, que é a mais fácil, sem grandes problemas. Esse é o caso, eu conversei com a Gabriele Saborani, que estava com uma viagem de inverno, uma viagem de esqui, a primeira da vida programada, e não queria passar por esses tombos que eu passei.
Então, eu já tenho duas viagens programadas, eu queria me preparar para elas. E aí, a minha experiência foi muito legal, bastante insegurança, né? Só que aí, como eu tinha uma viagem próxima, eu fiz um intensivão. Então, eu tava indo, assim, praticamente todo dia. E em 5 aulas, eu já tava, assim, muito bem, muito bem.
Como a imagem mostra, eu também testei, né? Fui nesse espaço que tem um simulador indoor, que para explicar para quem nos assiste e nos ouve, é uma esteira retangular, inclinada, com velocidade e ângulo controlados pelo instrutor, pelo professor. Mas lá não faz frio, nem neva de verdade. O aluno vai de shorts e camiseta, como é meu caso, camiseta de academia. Por cima da esteira também não tem gelo, mas é um tapete de fibra plástica hidratado o tempo todo, com uma textura que lembra uma neve pegajosa, como descreveu para mim o professor Flávio Melo. E justamente o grande benefício do simulador é esse ambiente controlado. Tem uma barra de apoio, um espelho onde você consegue ver você realizando todos os erros em sequência, um professor a menos de 1 metro de você, e que nesse cenário, 1 hora de aula corresponde a 1 dia inteiro de montanha, porque a montanha tem o teleférico, tem as suas quedas, tem muitas dessas coisas que impedem essa repetição. Bem, no final das contas, funcionou, deu certo. E eu acho que foi a minha primeira experiência esquiando e estaria pronto para a viagem. Falta só as milhas, o dinheiro e o resto.
Tá certo. Pronto para a montanha.
Pronto para a montanha.
Assim como tem em São Paulo, essas pistas para testes, você pode encontrar em outras partes também do Brasil, Rio de Janeiro, em Teresópolis. Tem lá um local onde você pode também testar. No Rio Grande do Sul, São Roque, interior de São Paulo, também já tinha uma pista, o Sky Mountain Park, né, que é uma... pistas são todas, evidentemente, pistas artificiais. A diferença dessa pista que você utilizou é que ele exatamente não é para descer a pista toda. Em Gramado tinha também uma pista que você podia descer artificial, mas essa daqui é para treinar mesmo e aprender a esquiar com segurança. Você falou da pista verde, foi isso?
Pista verde, que é
o professor... Depois da verde tem a azul, tem a vermelha e aí tem a pista preta. Boa sorte para você.
Muito obrigado, chego lá.
8h47.
Quem faz as contas, vem pra Cielo. Quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Sabe aquela sensação de ver a bola na marca do pênalti e confiar que vai dar certo? Para quem lidera um negócio, é assim também. Na hora da venda, ter um parceiro confiável faz toda a diferença. Com a Cielo, o jogo é seguro. Soluções de pagamento personalizadas, simples de integrar e prontas para acompanhar o seu crescimento. Um time especializado que entende o seu negócio. Soluções completas para cada etapa da jornada. E a tecnologia certa para acelerar sua operação. Com performance, estabilidade e controle. Porque quem decide sabe, não é só converter mais, é vender melhor. No fim do jogo, quem faz as contas vem para Cielo. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Quem vai de etanol no carro flex vai por quê? Primeiro, vai pela economia. Etanol ajuda a cuidar do motor do seu carro. Ele acumula menos sujeira no motor e isso gera menos custos de manutenção. Sem falar na economia do dia a dia mesmo, né? E depois, pela sustentabilidade. Etanol é biocombustível, vem de planta e emite 90% a menos de gases do efeito estufa. Quer economizar e ajudar o planeta? Vai de etanol!
O Panorama CBN dessa quinta-feira já está no ar. Na edição de hoje, eu, Gabriel Freitas, te conto mais detalhes da retomada dos ataques entre Estados Unidos e Irã, em meio à tensão no Oriente Médio. No Brasil, a polícia investiga o caso de uma menina de 3 anos que levou um chute do pai no meio da rua, no Paraná. No Rio Grande do Sul, outra criança da mesma idade não resistiu depois de ter sido espancada, também pelo pai. Tem ainda a pesquisa Datafolha em São Paulo, com empate entre Lula e Flávio Bolsonaro. E o show da final da Copa, com Madonna, Shakira, BTS e mais um artista confirmado ontem, Justin Bieber. Esses e outros assuntos você encontra no Panorama CBN, que já está no site, no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de áudio.
8h50.
Ministério da Cultura e Associação Casa Azul apresentam 24ª Festa Literária Internacional de Paraty. A Flip está chegando. Neste ano, mais de 35 autores nacionais e internacionais vão a Paraty celebrar a literatura. Flip, o encontro da literatura com a cidade. Últimos ingressos à venda. Confira a programação no site www.flip.org.br. Concepção Casa Azul. Realização Lei de Incentivo à Cultura. Lei Rouanet. Ministério da Cultura.
Você já parou para pensar no que existe por trás da energia que move o seu dia a dia? E qual vai ser a energia do futuro em tempos de inteligência artificial? Para falar sobre esse assunto, o podcast Futuramente recebe Paulo Pires, diretor de tecnologia e inovação da Vale. Ele destaca a importância da mineração para garantir esse futuro.
Um dos exemplos é cobre, que é um mineral que a gente usa tanto para geração e transmissão de energia, como para sustentar os data centers e tudo que rola na inteligência artificial, né? Então, eu diria que esses minerais raros, e que o Brasil, felizmente, tem bastante abundância, são essenciais para a gente conseguir dar esse salto aí para esse futuro mais sustentável.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamacia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos assistir no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Oito horas e 52 minutos, informação do DR, um acidente na alça de acesso à via principal ali da EPTG, Corpo de Bombeiros no local, DR em deslocamento no sentido Brasília, então já sabe como está esse trecho ali na EPTG, trânsito bastante engarrafado por ali, mas até que o reflexo é menor do que em época de trânsito comum ali, por conta das férias escolares, o trânsito deu uma arrefecida nos últimos dias, mas ainda segue bastante impactado lá, principalmente na altura do viaduto Israel Pinheiro. Marginal e a principal então da EPTG neste momento, com trânsito lento, desde a altura do balão da Unieuro até o viaduto Israel Pinheiro, trânsito lento por ali, velocidade reduzida de 30 km por hora. Motorista, então, redobre a atenção por ali. Ocorreu este acidente, segundo o DER, na alça de acesso à pista principal da EPTG. Então, saindo da marginal, acessando a principal da EPTG no sentido plano piloto, neste momento já com reflexo no trânsito. Atualizando também a situação ali na EPA Sul, no sentido EPA Norte, altura do Parque Shopping, trânsito bastante carregado por ali, trânsito intenso, velocidade de 27 km por hora, velocidade média também bastante reduzida, inclusive para o motorista que acessa a EPIG naquele trecho, no sentido EPA Norte, com trânsito também carregado. Fechando esse giro, saída do Recanto e também de Samambaia, no acesso ali o motorista que passa pela 060, também entrando na 001, velocidade bastante reduzida, com trânsito muito intenso por ali, mas sem registro de acidente. Até a altura da fábrica da Coca-Cola, velocidade não passa dos 15 km por hora, anda e para para o motorista que segue no sentido EPA Sul. Agora, uma curiosidade, a FIFA abriu ontem o registro de interesse para a compra de ingressos da Copa do Mundo Feminina no Brasil. Então, quem tem interesse em assistir os jogos, inclusive aqui em Brasília, vão ocorrer os jogos, a gente ainda não tem as datas que vão acontecer aqui na capital federal, mas a FIFA abriu no site oficial ontem, você cadastra lá, já registra o interesse para quando abrir os ingressos, aquela corrida maluca que você fica dando F5 ali, igual os shows internacionais que tem aqui no Brasil, né, Mariana Machado, que está aqui comigo no estúdio, e tem os detalhes, os destaques do CBN Brasília, mas sabe como é a corrida para um show disputado, e acontece a mesma coisa para os ingressos da Copa. Eu lembro que na Copa de 2014 o pessoal ficava doido ali, abrindo um monte de tela, tentando comprar os ingressos, então a FIFA agora já abriu ali o período para você registrar o interesse. Mari Machado.
Bom dia, Igor. Bom dia, ouvinte. Disputadíssimo, né? Eu lembro que na Copa de 2014 eu não consegui nenhum ingresso. Você chegou a ver?
Não consegui também.
Também não, né? Bom, vou tentar. Vai que dessa vez eu consigo. Estou confiante de que vai dar certo. Eu quero muito ver a seleção brasileira jogando aqui em Brasília, toda a torcida.
Espero que passe por aqui, né?
Pois é, exatamente. É essa a minha expectativa maior, né? E se for jogo de abertura, então, imagina.
Aí nossa, é bom demais.
Bom demais. Então, eu fico aqui na torcida, vou tentar. Quero saber também dos ouvintes, né? Se alguém aí já registrou interesse, está empolgado. A gente guardou, né, a camisa que a gente estava usando para torcer agora para a seleção masculina, mas ela vai ficar pouco tempo guardada, porque ano que vem tem a Copa Feminina. Eu tô confiante, viu? Vem aí, eu acho que vem aí.
Inclusive, Mari, ontem a Samantha Klein deixou uma reportagem falando sobre o período de férias escolares, porque o governo federal assinou um decreto para que as escolas públicas, principalmente, adequem o período de férias escolares ao período da Copa, como aconteceu em 2014, né? Então, justamente para evitar, porque o país vai estar com muitos visitantes, também tem o deslocamento ali das equipes e também o interesse das pessoas, né, Mari? Então, tem também esse outro detalhe ali, né? De que a cidade vai estar inflada e aí as pessoas vão ter que se adequar nesse período de Copa. Mas diga mais os outros destaques do CBN Brasília de hoje.
Vamos lá, Igor, rapidinho. Hoje, no nosso tema do dia, a gente vai repercutir essa decisão do ex-governador Ibaneis Rocha, que desistiu de concorrer ao Senado, mudando aí um pouco o xadrez político, principalmente em relação aos nomes, né, que devem disputar a vaga para o Senado aqui pelo Distrito Federal. Você já registrou mais cedo, né? O ex-governador disse que agora pretende cuidar da vida, não vai tentar um outro mandato, diz que não precisa de mandato para ser feliz, deu declarações ali no sentido de missão cumprida, mas a gente sabe, né, que essa desistência vem após toda uma crise envolvendo o BRB na tentativa de compra do Macer, escândalos, e enfim, todo esse cenário a gente analisa daqui a pouquinho com os cientistas políticos, vamos tentar, inclusive, fazer uma avaliação, né, de como é que fica a situação daqui para frente, não só nessa disputa pelas vagas do Senado do DF, como também a própria disputa ao GDF. Hoje também é dia de Assim é Brasília, com Romina Caparelli, que vai falar dessa decisão da Justiça que proibiu a Terracap de renovar a concessão do Pontão do Lago Sul. A gente já teve a oportunidade, inclusive, de trazer reportagem nesta semana. Marina Dantas, né, falou sobre essa medida, essa suspensão da renovação e concessão do contrato feito pela Terracap para que o Pontão atue ali na região. Então é assunto para daqui a pouquinho com Romina Caparelli.
Valeu, Mari, 8h58.
Prancheta do PVC na Copa do Mundo.
Oferecimento. Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive. O melhor time de peças para seu carro. Vonder. Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
Muito bom dia para você, Paulo Vinícius Coelho.
Muito bom dia, Milton Jung. Muito bom dia, Cássia Godoy. 7h58 aqui em Boston, estado de Massachusetts.
E você está em Boston porque vai acompanhar França e Marrocos, é isso?
Isso, é isso. Tem muito marroquino na cidade, muita camisa vermelha espalhada por onde você anda, tem um marroquino. A impressão é que vai ter mais marroquinos do que franceses, mas ontem os franceses fizeram uma espécie de liderazgo, uma reunião numa região da cidade muito bonita, perto do Charles River, perto do rio, mas tem uma espécie de Arco do Triunfo, é um arco mesmo, como se fosse o Arco do Triunfo, talvez por isso os franceses tenham escolhido, talvez não, por isso eles escolheram aquela região da cidade para fazer a reunião de torcedores franceses. Tinha muito torcedor francês gritando, Allez les bleus, vamos azuis, só que a França vai jogar hoje, de Allez les verts, vão jogar de verde, aquela camisa nova, verde, bem clarinha. É como vai jogar o Marrocos de camisa vermelha, calção verde, meia vermelha, a França toda de verde claro. Então hoje vai ser a Allez les verts. A França não tem Tchouaméni, machucado, ele deve ir para o banco, mas ele não joga. Manu Koné é o substituto. Doué vai ser o ponta esquerda no lugar do Barcola, vai ser substituído por questão técnica. o resto do time, Olise, que tem um cartão amarelo. A França tentou cancelar o cartão amarelo, né? Já que o Trump abriu a porta do inferno e cancelou o cartão vermelho do Balogun, a França tentou cancelar o cartão amarelo do Olise, porque o Olise não tocou no Matias Galassi no jogo contra o Paraguai e tomou o cartão amarelo, mas a FIFA não aceitou o cancelamento do cartão. Então o Olise vai pendurado, mas o Olise joga, Dembélé joga, Mbappé joga, a França favorita contra o Marrocos, repetindo a semifinal do Catar.
Bom, PVC, a gente tem uma outra
história. Quando a França ganhou
2-0. Uhum. Você nos conta aqui outra história, quero saber os PVC?
Detalhes.
Ah, detalhes, tá certo.
Tô aqui.
Que história é essa de o Brasil querer estudar a estrutura da seleção da França para fazer uma adaptação para a nossa?
Eu acho que é bom estudar tudo que está dando certo em outros lugares, não para copiar, mas para tentar adaptar. A França criou em 1988 um centro de treinamento chamado Instituto Nacional do Futebol, em Clairefontaine, região metropolitana de Paris. E ali eles recrutam e treinam e trabalham a formação de jogadores jovens até os 15 anos. Só aos 15 anos eles são distribuídos para clubes. Não é uma estrutura tão brasileira, né? Porque a gente está acostumado a formar jogadores nos clubes, e a França forma jogadores nos clubes, mas recruta também jogadores, o que deu margem a uma geração enorme, inclusive de jogadores de seleções como Argélia, como Camarões, Bassong, jogou Copa do Mundo por Camarões e foi formado em Clairefontaine. Mbappé passou por Clairefontaine, Thierry Henry passou por Clairefontaine, Matuidi, campeão do mundo pela França, passou por Clairefontaine, e a CBF ouviu o Galo cantar e vai estudar o que dá para fazer, entender como é que funciona esse processo, que ajudou a transformar a França na maior seleção do século XXI. É o melhor trabalho de seleções, não é o melhor campeonato do mundo, já falamos sobre isso, Espanha e Inglaterra estão na frente, mas tem um polo de cultura da seleção, ou das seleções. Um jogador do Marrocos hoje, o Boadi, número 6, foi melhor em campo com o Brasil, até abril, ou melhor, até o dia 15 de maio, ele era a seleção da França sub-20, ou seja, e passou por Clairefontaine, ou seja, a França está levando jogadores para seleções várias, inclusive a rival de hoje, a seleção do Marrocos.
Muito obrigado, PVC, uma boa jornada hoje.
Obrigado, Milton, obrigado, Cássio, amanhã voltamos ao vivo de Boston ainda.
França e Marrocos, hoje, 5 horas da tarde, transmissão aqui na CBN a partir das 4h30 da tarde. As quartas de final se completam na sexta e no sábado. Amanhã sai o adversário do vencedor de França e Marrocos, Espanha e Bélgica, jogam às 4 da tarde. E no sábado tem umas duas partidas também, que serão os adversários que vão se encontrar na semifinal. Noruega e Inglaterra de um lado, 6 da tarde, Argentina e Suíça, às 10 da noite.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 9 de julho de 2026. O governo dos Estados Unidos criticou a decisão do Brasil de expulsar o russo apontado pelo FBI como espião. A medida do Ministério da Justiça abre caminho para que Sergei Cheskarov volte à Rússia. Um porta-voz da gestão Trump afirmou que a Casa Branca está profundamente preocupada com a iniciativa brasileira. Na avaliação do Departamento de Estado americano, a medida enfraquece o compromisso conjunto de combater interferências estrangeiras e proteger as instituições democráticas. Condenado por falsidade ideológica, o russo está na Penitenciária Federal de Brasília desde 2022. Ele viveu 12 anos com a identidade falsa de um brasileiro nascido no Rio de Janeiro. A Polícia Federal faz uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro ligado a contratos públicos que somam quase R$1 bilhão no Espírito Santo. São cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em 5 cidades do estado. Os contratos investigados foram fechados entre 2017 e 2025. O mês passado foi o junho mais quente já registrado na Europa Ocidental e o segundo em todo o planeta, de acordo com o Observatório Copérnicos. O recorde também atingiu os oceanos. A temperatura da superfície do mar atingiu o maior nível já verificado no período, o que ajudou a intensificar as ondas de calor sobre o continente europeu. A região teve milhares de mortes relacionadas com as temperaturas elevadas. No horário de Brasília, 9:04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
Nove e cinco.
Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN na manhã desta quinta-feira, 9 de julho de 2026. Estamos acompanhando no noticiário internacional o aumento da crise no Oriente Médio. Agora com a retomada de bombardeios, novas explosões, as forças do Comando Central dos Estados Unidos realizaram uma nova rodada de ataques contra o Irã, com a ideia ali de reduzir a capacidade do país de atacar navios comerciais no Estreito de Hormuz. As informações são de que foram atacados cerca de 90 alvos militares iranianos, e é um cenário que se imaginava poderia estar mais tranquilo nesse momento, diante de um início de negociação com as partes sentadas para conversar. No entanto, o que se vê é que a violência está de volta, a crise aumenta e a preocupação, claro, vem junto. Para conversar conosco, nos ajudar a entender esse momento que nós estamos vivendo agora, nós convidamos o professor Dani Zaredini, professor de Relações Internacionais da PUC de Minas, líder do grupo de pesquisa Oriente Médio e Maghreb. Professor Dani Zaredini, obrigado pela sua gentileza de nos atender nesse momento aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. O prazer é todo meu.
Bom dia.
Como caracterizar esse momento de agora, depois de o conflito ter diminuído, aparentemente havia uma negociação, mas estamos há 2 dias com bombardeios novamente.
Existem 2 pontos nesse processo de cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã, Milton e Cássia, que são pontos muito sensíveis. O primeiro deles, Estreito de Hormuz. O segundo, Líbano. São 2 pontos que, de certa forma, atingem diretamente a capacidade dos Estados Unidos e de Israel trabalharem a região. E no caso do Estreito de Hormuz, a disputa ela é muito forte. Por quê? Porque é um estreito que tem 35 quilômetros, mais ou menos, aproximadamente, né, de largura. E quando eu penso, né, o mar territorial iraniano pega as 12 milhas náuticas, dá 20 e poucos quilômetros, né, aproximadamente. Nós estamos falando que aquela região é soberania do Irã, de um lado, soberania do Omã, do outro. O Irã não é signatário de tratados marítimos. Então, ele vai dizer, o Estreito de Hormuz é meu mar soberano. Ali, Estados Unidos e nenhum terceiro país poderá entrar. Isso aqui não é mar internacional. E isso em razão de como que os iranianos perceberam que o único ponto que vai pressionar o mundo e os Estados Unidos e Israel se chama Estreito de Hormuz. Por outro lado, o trabalho dos americanos é relativizar essa presença dos iranianos ali. Então, eles estimulam outras rotas mais próximo do Omã para dizer que não, ali o tráfico tem que ser liberado, é um tráfico internacional. E essa disputa que nos aproxima daquilo que a gente chama no estudo estratégico de tit for tat, ou toma lá, dá cá, é uma tentativa dos americanos reforçarem a sua presença ali e manter o livre acesso ao petróleo e ao gás, e os iranianos tentarem controlar o acesso ao petróleo e ao gás para continuar pressionando o mundo e eles ali terem algum tipo, alguma forma de alcançar os objetivos, né, de soberania ou de tentar aliviar a pressão que vem dos Estados Unidos e de Israel.
Professor, em resposta a esses ataques dos Estados Unidos, o Irã atacou bases e centros estratégicos americanos no Bahrein, no Catar, no Kuwait. Também trabalha muito com essa questão de bloquear o Estreito de Hormuz. Além desses dois tipos de iniciativas, o que mais o Irã pode fazer em relação aos Estados Unidos? Existe algum tipo de temor em relação, por exemplo, ao urânio enriquecido que o Irã ainda tenha, não se sabe exatamente de que forma? O que mais eles podem fazer para atacar os Estados Unidos de volta?
Eu vejo que o que pode pressionar os americanos é a ação do Hezbollah no Líbano. Ali é uma forma também de dizer, vocês não estão cooperando, então a pressão sobre Israel ou sobre o governo libanês, que hoje é pró-Estados Unidos, ela vai aumentar. E o segundo é desmontar aquilo que é a argumentação mais forte dos americanos, que é sobre o programa nuclear iraniano, né? Então, os iranianos podem dizer, eu não vou negociar com vocês nada, não vou negociar a entrega de urânio enriquecido, não vou negociar o meu programa nuclear, porque não há boa vontade, boa fé por parte de vocês em negociar conosco. Então, eu vejo que sim, usar o programa nuclear iraniano, né, dificultar o ato de fala dos Estados Unidos e do presidente americano de que o programa nuclear iraniano acabou, que não existe nenhum risco mais, isso vai ser usado pelos iranianos. Não no sentido de dizer que eles possuem armas nucleares, mas de que eles não vão abrir mão do seu programa nuclear. E isso, para a fala dos Estados Unidos, do presidente americano, é muito negativo, porque ele afirma que o que eles ganharam com essa guerra sem sentido foi enterrar o programa nuclear iraniano. E isso também não aconteceu nos termos que eles colocam. Então a pressão vai no sentido de dizer, não vou negociar com você enquanto você não tiver boa fé, enquanto você continuar me bombardeando, e também não vou aliviar para as minhas forças proxies que estão no Iraque, para as minhas forças proxies que estão no Iêmen e que estão no Líbano. São as duas maneiras que eles vão pressionar. Claro, além do discurso no campo da diplomacia, do direito internacional, de que os Estados Unidos não respeitam os acordos, mas é principalmente na questão nuclear e também nas forças proxies que os iranianos possuem ali no Oriente Médio.
Denis Aredin, é possível se ter uma ideia hoje de qual é a unidade do governo iraniano internamente nas diferentes forças que compõem esse governo?
O Milton, é muito impressionante o que acontece no Irã hoje. Essa unidade do governo iraniano, ela foi um presente que os americanos e que Israel deram para o Irã. No dia 28 de fevereiro, no primeiro dia de guerra, eles mataram o líder supremo do Irã. E ao fazerem isso, eles ligaram o modo sobrevivência, eles ligaram o modo Karbala, o modo Hussein, que significa relembrar o que foi o assassinato do neto do profeta Maomé na Batalha de Karbala em 680. Aquilo que era ausência de unidade nacional se transformou numa unidade fortíssima, porque reconectou o pensamento xiita iraniano com um fato que aconteceu há 1000 anos atrás. Então, hoje, né, o corpo do Ayatollah Khamenei está passando no Iraque, numa cidade que tem um simbolismo gigante para os xiitas, que é a cidade Karbala. E ali, todo aquele drama da morte do neto do profeta Maomé, que depois vai gerar o xiísmo, né, isso vai dar uma sensação de unidade para os iranianos, para o governo iraniano, que é muito forte. Então eu vejo que quem manda hoje no Irã é a Guarda Revolucionária Iraniana, bancada pelo líder supremo, filho do Ayatollah Khamenei, que foi, né, vamos falar assim, um soldado, agiu muito forte junto com a Guarda Revolucionária, diferentemente do seu pai, e que nesse modo sobrevivência, nesse modo Karbala, não é? Consegue ter uma força de identidade e de unidade nacional que é muito, mas muito forte.
Isso também ajuda, de alguma forma, professor, a aumentar
o poder, ou pelo menos o conforto nessa situação de crise do Benjamin Netanyahu, que até pouco tempo estava sendo pressionado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a deixar de atacar o Líbano, mas agora, com esses novos ataques ao Irã, aparentemente pode voltar a ter carta branca para esses ataques, né?
É, a questão no Líbano é porque existe uma tentativa de dissociar a questão libanesa da questão iraniana. O Líbano se tornou quase que um troféu, seja para o Irã, seja para os Estados Unidos, o governo libanês e Israel do outro lado. Então, não atacar o subúrbio de Beirute ou atacar somente a linha amarela, a zona de segurança criada por Israel no sul do Líbano, é uma forma de dizer, olha, nós estamos avançando para pacificar o Líbano e isso não tem nada a ver com o Irã. O Irã não tem nada a ver com a pacificação do Líbano. A pacificação do Líbano tem a ver com a iniciativa dos Estados Unidos, do governo libanês e de Israel. Por isso que eu acho que mesmo com o que acontece agora no Irã, Israel e Estados Unidos vão limitar os ataques contra o Líbano. Há a possibilidade de uma visita do presidente libanês a Washington, vai acontecer agora nos primeiros dias, por volta do dia 20, 22 de julho, para tentar reforçar essa ideia de que a pacificação do Líbano, a retirada do sul do Líbano, o desarmamento do Hamas, do Hezbollah, é muito mais uma iniciativa do governo libanês e do governo israelense e do governo dos Estados Unidos do que o Irã tentando salvar o Líbano da presença de Israel.
Professor Zanedine, muito obrigado pela sua análise aqui no Jornal da CBN, nos ajudando a entender um pouco mais sobre esse conflito que está sendo retomado com os bombardeios de lado a lado. Muito obrigado e um bom dia para o senhor.
Muito obrigado, Milton. O prazer foi todo meu.
Obrigada.
Dani Zanedine, professor de Relações Internacionais da PUC de Minas, líder do grupo de pesquisa Oriente Médio e Magrebe, conversou com você aqui no Jornal da CBN.
9:16 agora. Temos informação chegando direto de Fortaleza. Quem fala conosco é a Bruna Lira. Tem mais informações a respeito do caso daquela mulher de 62 anos que foi resgatada nesta semana em condições análogas à escravidão no Ceará. Bruna, bom dia.
Bom dia, Kátia, Milton. Os nomes dos empregadores constam no termo de ajuste de conduta, o TAC, firmado com o Ministério Público do Trabalho após o resgate da trabalhadora realizado no último dia 24 de junho por auditores fiscais. O documento identifica como empregadores o casal de aposentados Paulo Martins Brasil e Aurora Dalva Bastos de Alencar Brasil, o advogado Paulo Martins Brasil Filho, a servidora pública Zamara Alencar Brasil Andrade e o marido, o médico veterinário Tiago Silva Andrade, além da empregada pública Nayara Alencar Brasil Magalhães. Segundo a Auditoria Fiscal do Trabalho, a mulher começou a trabalhar para a família aos 7 anos de idade e passou mais de 5 décadas realizando atividades domésticas e cuidando das crianças da casa sem receber salário. A rotina começava por volta das 4:30 da manhã com o preparo do café da família e a organização das crianças para a escola. Ao longo do dia, ela era responsável pela limpeza da residência, preparo das refeições e demais tarefas domésticas. A investigação também apontou que a vítima permaneceu analfabeta, não possuía conta bancária, não tinha autonomia financeira, nunca constituiu família e vivia praticamente sem contato com parentes ou amizades fora da residência onde trabalhava. O caso veio à tona após denúncia anônima feita ao Disque 100, canal do governo federal, para denúncias de violações de direitos humanos. Pelo acordo firmado com o Ministério Público do Trabalho, os empregadores deverão regularizar as contribuições previdenciárias da trabalhadora, iniciar o pagamento de salário, pagar R$ 50 mil em verbas rescisórias e adquirir um imóvel residencial para ela. Enquanto o processo de transição é acompanhado pelos órgãos de proteção, a mulher permanece temporariamente na residência da família. Ela está afastada das atividades laborais e recebe acompanhamento da Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará. Em nota, a defesa dos empregadores negou que a trabalhadora tenha vivido em situação análoga à escravidão. O escritório afirma que a relação era baseada em convivência, cuidado e afeto, nega as acusações e informa que apresentará documentos e provas às autoridades durante a investigação. Cássia.
Aí a informação chegando direto de Fortaleza com a repórter Bruna Lira. Agora são 9h20.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95.